Vamos estudar a palavra de Deus? Nós estamos numa série de mensagens que estamos caminhando versículo a versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo para a igreja na Grécia, capítulo 6. Nós já estamos no capítulo 6 e nós hoje vamos chegar no versículo 12 em diante. O tema da nossa mensagem de hoje, da nossa série em Coríntios, é... Foi lá. Para que serve o corpo? Olha que pergunta boa. Para que serve o corpo? E aqui corpo não está falando de igreja, que é um símbolo da igreja também no Novo Testamento, o corpo de Cristo. A pergunta aqui é o que está na imagem. O que é o nosso corpo? Para que serve esse corpo? Por que essa pergunta é importante e por que o tema que é tratado aqui é na Grécia? Nós vamos falar sobre isso essa noite. Por que o corpo é importante? Para que serve o corpo? Porque a gente tem muita confusão a respeito da vida cristã e do corpo. Muitas vezes a gente pensa que o corpo não tem nada a ver com a fé cristã, que Jesus veio salvar a nossa alma. Olha só aqui. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Jesus quer salvar a sua alma. E aí o corpo fica em segunda instância, o corpo não tem nenhuma importância. Será mesmo? Por isso o apóstolo Paulo, nesse trecho dessa nossa mensagem, vai tratar desse tema. Para que serve o corpo? Versículo 12 do capítulo 6 de Coríntios, acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi ou fuja da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço? Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Lá no acampamento nós temos um setor chamado Conserta e Repara. Claudinei já foi desse setor, o seminarista já foi desse setor, e outras pessoas aqui da nossa igreja passaram por esse setor Conserta e Repara. Qual é a finalidade do Conserta e Repara do acampamento? É resolver qualquer tipo de enrosco. Quebrou o pé da geladeira, tem que arrumar um calço para deixar a geladeira no nível. Queimou a tomada, trocar a tomada. O banheiro está entupido, vai desentupir. Trocou, queimou a luz. Tudo que você imaginar que possa acontecer no conserta e repara. Como o acampamento é imprevisível, pode acontecer de tudo, também existem muito aquilo que o brasileiro é especialista, gambiarra. Se faz muito gambiarra. E é interessante porque uma vez, eu não lembro quem fez isso, ele foi na cozinha pedir um talher para usar como chave de fenda. E aí ele levou o talher, não lembro se era uma colher, se era uma faca, o que que era, e começou a usar o talher para abrir tomada, para consertar não sei o que lá que tinha quebrado. E no final do dia, ele foi devolver a colher ou o talher lá para as mulheres da cozinha. E as mulheres da cozinha, elas são muito delicadas, né? Elas começaram a escandalizar-se. Nossa, você vai trazer essa porcaria de volta aqui? Olha só, te dei uma faca e você está me entregando um negócio todo zoado. E deu um escândalo normalmente quando acontece na cozinha, né? Por quê? Porque é um utensílio que foi feito para você cortar, não serve diretamente para você abrir alguma coisa. E quando você faz um uso indevido desse utensílio, o que acontece? O utensílio começa a se quebrar. Ainda que ele funcione meio que na gambiarra, vai chegar uma hora que ele perde a sua utilidade essencial, a sua utilidade primeira. Foi o que as mulheres da cozinha revelaram àquele equipante naquele momento, de que aquele utensílio da cozinha já não servia mais para a cozinha. Paulo vai trabalhar com essa questão. Paulo vai dizer que quando nós usamos o nosso corpo de uma forma indevida, ele acaba perdendo o propósito. Quando nós usamos o nosso ser físico de uma forma que não lhe é essencial, não lhe é a maneira proposital que Deus o criou, esse nosso corpo, ele acaba sendo deformado pela história em que nós nos envolvemos nesse mundo. E é disso que Paulo vai trabalhar aqui. Vamos entender como é que o corpo foi criado por Deus e para que serve esse corpo. Por isso é importante nós entendermos qual era a mentalidade da Grécia. Qual era o conceito grego? Lembrando, Corinto é uma cidade na Grécia. Como os gregos viam o corpo? Olha lá comigo. De modo geral, o pensamento grego era dualista. O que significa dualismo? Há uma separação entre corpo e alma. São coisas completamente diferentes. Corpo é uma coisa, alma é outra coisa. Isso é platonismo. Uma outra forma de ver essa separação é a forma aristotélica. Corpo e mente. Aristóteles, diferente de Platão, chamava a parte imaterial, subjetiva, de mente e não de alma. Mas também era dualista. Existe a mente e existe o corpo físico. Perceba essa separação, é daí que vem o termo dualismo. Duas formas de enxergar a realidade, corpo e espírito, alma, seja lá como você entenda aqui. Então, alma eu estou usando como sinônimo de espírito, a parte que eles entendiam ser imaterial do corpo. Duas coisas. A alma sendo eterna, olha só, presta atenção nesses atributos da alma para os gregos. A alma é eterna, ela é imaterial e ela é permanente. Ela não tem mudança, não tem variação. Já o corpo, que é finito, olha só o contraponto. A alma eterna, corpo finito. Imaterial, material. Permanente, transitório. O corpo muda. O corpo tem fome, o corpo tem sede, o corpo engorda, o corpo emagrece, o corpo envelhece, a alma não. Porque para o grego, eu estou explicando o pensamento grego, tá bom? O pensamento grego dizia: o corpo faz parte desse mundo transitório e a alma veio da eternidade. A alma veio de um lugar onde contemplava a bondade, a verdade na eternidade e ela veio nadando por um rio chamado Rio do Esquecimento e recebeu matéria. Por isso que o grego entendia que essa alma foi aprisionada ao corpo, imagine isso. A alma que era eterna foi aprisionada nesse corpo, mas ela esqueceu as coisas essenciais, porque ela bebeu muita água nesse nadar. Isso é um mito de Platão, tentando contar a história da alma. Ela veio nadando e perdeu, esqueceu muita coisa, porque bebeu água nesse rio do esquecimento, e ele agora incorporou-se e está em busca da verdade. Mas a verdade é eterna, a verdade não muda, a verdade faz parte do mundo das ideias que Platão criou. Perceba? Dualista. Matéria, transitório, alma permanente. Então, essa é a visão dualista. Algumas outras coisas. A relação entre o corpo e a alma, dividido, era vista como um encarceramento, prisão. Pois a alma só seria realmente livre quando não estivesse mais presa ao corpo. Olha de onde vem isso. Muito crente pensa isso. Pensa que a alma será liberta do corpo e o corpo é uma prisão da alma. Quando nós estivermos no céu, aí sim. A minha mãe tinha um conceito teológico interessante. Ela falava que o espírito era puro e o corpo era pecaminoso. A alma de todo mundo era santa, mas o corpo era pecaminoso. De onde vem isso? Da Grécia. Os gregos entendiam assim. E o nosso pensamento ocidental, ele é completamente grego. Nós somos filhos de Platão, de Aristóteles, do pensamento idealista, dualista. E muito da fé cristã foi modelada por esse pensamento. Tem vários escritores, como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, são influenciados totalmente pelo pensamento grego. Então, o cristianismo bebeu muito nessas fontes. Até hoje, nós temos crentes que entendem que o corpo é algo que não tem importância, porque o importante é a alma. O importante é investir na alma e não no corpo. Conceito grego. E olha só como termina esse pensamento. Isso não quer dizer que havia um desprezo pelo corpo. O grego não desprezava o corpo. Por exemplo, Platão. O que significa o nome Platão? Ombros largos. Por que que o cara tinha ombros largos? Porque ele era um atleta. Por que que Platão, com a sua visão dualista, de que o corpo é transitório e passageiro, mas o interessante era a alma, por que que ele tinha o corpo envergado, o corpo atlético? Porque no pensamento dele é o seguinte: o corpo atrapalha o crescimento da alma. Por isso eu preciso cuidar do meu corpo para que a minha alma cresça. Então, o corpo está com fome, eu vou lá e como, não muito e nem pouco, para que eu consiga continuar investindo na minha alma. Ah, o corpo está com sede, eu bebo água. O corpo está precisando fazer um exercício, eu vou lá e faço algumas atividades físicas, mas o importante é a alma. Isso é Platão. E olha que interessante essas frases de Platão. A alma é como um Deus que habita em um templo mortal. Percebeu? O desprezo do corpo. O corpo só é um tipo de vaso, mas o importante é a alma. É a parte espiritualizada do ser humano. Ela é como se fosse um Deus que habita um templo mortal. Outra frase de Platão. A alma deve libertar-se das correntes do corpo para alcançar a verdadeira felicidade. Queria que você tivesse convicção, para a gente ir para o texto bíblico de Paulo aos Coríntios, de que eles tinham um entendimento de que a alma é boa, o espírito é ruim. De que você deve investir na alma e não no corpo. E que o corpo atrapalha a alma. E aquilo que acontece no corpo não afeta a alma. Pensamento grego. Por isso que os gregos vão ser aqui considerados por Paulo nessa explicação do que é o corpo para o cristão. O pensamento cristão sobre o corpo é completamente diferente. Uma última história para você perceber a dinâmica do corpo e da alma. A história de Frine. Frine é essa mulher que foi acusada diante da ágora grega por perverter a religião. Frine, ela era uma cortesã, ou seja, uma prostituta de luxo. E ela, diz a história, que ela era muito bonita. Ela era uma mulher encantadora. E ela estava sendo acusada e tal, parecia que o negócio estava ficando feio para ela. Não tinha mais o que fazer, a sentença seria certa, que ela seria culpada e condenada à morte. O advogado dela, muito inteligente, chamado Hiperides, o que ele fez? No meio da sessão solene lá, ele arranca as roupas dela e mostra o corpo dela para todos os homens ali da ágora. E como ela era muito linda, e no pensamento grego o corpo refletia a alma, olha só, eles chegaram à conclusão de que ela era bonita porque ela também investia na sua alma. E no pensamento grego, beleza, sabedoria, bondade estão andando juntos com a justiça. Então, uma pessoa bela é uma pessoa justa também. Então, ela foi absolvida com esse argumento de que ela era bonita. Esse era o pensamento grego. Dito isso, vamos para o texto. Olha só como começa o texto bíblico de hoje. Ele começa com duas frases proverbiais, dois ditados populares. Primeiro deles, o dito popular grego: todas as coisas me são permitidas. Esse é o conceito também muito dito na Grécia. O que ele está querendo dizer com esse ditado? Todas as coisas me são permitidas. Esse dito, reforçado em duas frases por Paulo, aponta a ideia de que o conhecimento é libertador em absoluto. Então, se você investe no seu pensamento, na sua alma, aquilo que você faz no corpo é completamente livre. Se você é um liberto da alma, se você é um livre do conhecimento, se você investiu, o seu corpo é livre. faça qualquer coisa, porque o corpo não afetará o seu entendimento. Todas as coisas me são lícitas. Pensamento grego, provérbio grego. No entanto, o apóstolo faz questão de revelar o que de fato é libertador. Paulo não recusa esse ditado. Paulo apenas explica como é que o cristão vê esse ditado. E ele diz o seguinte: a verdadeira liberdade é a vida resultado do conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus, quem recebe o perdão de Deus, quem nasceu de novo porque creu no Senhor Jesus Cristo pelo perdão dos seus pecados, para o perdão dos seus pecados, esse de fato é conhecedor da verdade, ele é de verdade livre. Nela haverá benefícios coletivos e um equilíbrio com as decisões do cotidiano, com essa verdade. Meu corpo não pode perder o seu propósito divino com decisões que me escravizam. Quando alguém conhece a Cristo, o entendimento de Paulo é o seguinte: verdade, todas as coisas me são permitidas, porque eu sou livre. Não existe mais regras que impõem coisas. Tudo é libertador. No entanto, todas as coisas devem ser proveitosas. Nem todas as coisas que me são permitidas são proveitosas. E a proposta de Paulo não é proveitosa egoísta. É proveitosa relacional. O cristão agora não pensa mais como um grego. Ele não pensa mais em ter benefícios, aproveitar, desfrutar de tudo aquilo que a vida lhe oferece e crescer sozinho. Isso não é proveitoso. Paulo está dizendo assim: você realmente tem um entendimento libertador da vida. Você agora, como crente, você enxerga o mundo de uma forma real. Você agora percebe o que é ruim e o que é bom. Por isso, invista a sua vida no que é proveitoso, que vai ser abençoador para você e para as pessoas que convivem com você. Não use da sua liberdade para promover uma vida de tristeza, de pecado, de imoralidade para você e para aqueles que convivem com você. Paulo está dizendo para os gregos que terem um cuidado, porque as escolhas que eles fazem afetam o relacionamento deles com Deus, o entendimento que eles têm da vida e o relacionamento deles com os outros. Por isso, pense como critério de escolha nas coisas que você irá fazer, proveito, bênção para você e para o próximo. Olha que lição maravilhosa aos gregos. O seu corpo pode produzir coisas que abençoam a você, abençoam a sua família, abençoam a comunidade. Mas também o oposto é verdadeiro. Se você usar o seu corpo como libertino, fazer qualquer coisa, isso vai produzir morte para você, morte para sua família, morte para sua igreja. Por isso que todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas são proveitosas. E aí ele emenda uma segunda declaração: todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade não pode causar escravidão no crente. O que isso está querendo nos ensinar? Que tem muita coisa que é permitida. Tem muita coisa que é boa. Tem muita coisa que nós podemos fazer uso delas. No entanto, a forma com que nós usamos destas coisas, dedicamos-nos a ela, nos escraviza. E Paulo está dizendo assim aos coríntios: cuidado, porque esse tal dito livre que vocês estão falando que são, pode voltar a deixar vocês escravos. E como isso pode ser aplicado para nós? Pense em coisas boas do nosso cotidiano. Por exemplo, tecnologia. Acesso ao celular e à informação de uma forma muito rápida. A inteligência artificial é fantástica. Você escreve, faz perguntas e ela responde, aponta coisas. Ela mostra onde você pesquisar, desenvolver o assunto, conhecer mais. O problema é quando algo tão bom toma tanto o meu tempo que eu não oro mais. O tempo que eu fico no celular não é nem perto o tempo que eu oro diante de Deus. O tempo que eu invisto vendo vídeos na internet, conversando com as pessoas, isso me cansa, me estressa de tal forma que eu não tenho condições de fazer uma oração de 10 minutos. Estou cansado. Será que está cansado mesmo? Ou você foi escravizado pelo uso indevido da tecnologia? Pelo uso desenfreado daquilo que teoricamente seria bom, mas é um investimento completamente insano e escravizador? Trabalho, por exemplo. Trabalhar é algo bom. Trabalhar é algo que dá vistas à sua família, aos seus sonhos, aos seus projetos. Trabalhar dá para você investir no reino de Deus. Trabalho é algo muito bom. Mas até que ponto vale a pena trabalhar e não ser escravo das propostas que o trabalho impõe? E ser escravo do trabalho no mundo em que nós vivemos hoje é muito fácil. 24 horas pensando no trabalho, pensando nas metas a serem batidas, nos horários. E muitas vezes as nossas famílias sofrem porque o trabalho roubou todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, todo o nosso propósito, e sobra o bagaço do nosso tempo, do nosso ânimo, do nosso fôlego para as nossas esposas, para os nossos maridos e para os nossos filhos. Sobra o bagaço do tempo, porque investimos todo o nosso plano, todo o nosso ideal, pensando no bem da nossa família. Mas que bem seria maior? O bem de um relacionamento ou um bem material que talvez o trabalho esteja oferecendo? Escravos de um sistema de trabalho. E aqui os exemplos é ad infinito. Podemos citar várias coisas que são boas, mas podem tornar escravizadoras. Quantas coisas roubam a nossa responsabilidade dentro do reino de Deus e dentro do serviço da igreja, por exemplo? Hoje, facilmente, nós trocamos o nosso envolvimento com a igreja. Nós trocamos por qualquer outra coisa. E aí estamos cansados para estar na igreja. Estamos cansados para nos envolver com pessoas. Estamos cansados. E eu não estou dizendo que o cansaço é mentira. O cansaço é verdade. Mas o cansaço, muitas vezes, é fruto de uma vida mal administrada, de escolhas escravizadoras, de aproveitar da liberdade cristã de uma forma a ser escrava desse mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, Paulo está usando o ditado popular para dizer uma coisa muito importante para nós. Somos livres? Verdade. Todas as coisas nos são permitidas? Verdade. Mas eu tenho dois critérios fundamentais para escolher as coisas. É proveitoso para mim e para a comunidade? Trará benefício, abençoará a mim e as pessoas? Isso vai me escravizar de uma forma a acabar com o meu tempo, com o meu fôlego, com o meu sustento, com tudo aquilo que de bom eu teria? Critérios muito importantes para o uso do corpo. Perceba que isso é para o uso do corpo. Uma vida do corpo. Usar o nosso corpo para abençoar pessoas, para servir, para ser bênção. O segundo dito está na linha seguinte. Olha lá o versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Esse é um outro dito popular. E o que significa esse dito? Olha lá. Quer afirmar que muitas coisas foram criadas para um fim específico. O ditado está dizendo isso. O alimento foi feito para o estômago. E o estômago está ligado completamente ao alimento, não tem como separar. É feito um para o outro, par perfeito. Alimento e estômago. Ou seja, a comida é para o estômago naturalmente. Para isso, ela é feita. Esse ditado, olha só o que eles estavam fazendo. Estava sendo usado como um argumento em relação ao corpo e ao sexo. Os próprios crentes da igreja, usando do contexto local para validarem as suas práticas sexuais imorais. Paulo, porém, revela um outro dito como contraste deste. O que os coríntios estavam fazendo? O meu corpo foi feito para a sexualidade. Então é incontrolável. Eu tenho que entender que o corpo não é tão importante como vocês estão dizendo. O importante é a alma. Por isso, o corpo, ele tem sede de sexualidade. Ele precisa disso. É natural dele. É como o alimento para o estômago, o meu corpo para o sexo. É isso que eles estão dizendo. Então, estão dizendo para Paulo assim, é incontrolável. O que você está querendo dizer não tem sentido, porque foi feito para isso. Deus nos fez para a sexualidade. Entendeu o argumento? Só que Paulo vai dizer uma coisa muito importante para eles. Paulo não vai negar a sexualidade. Paulo não vai dizer que sexo é pecado. Paulo não vai dizer que o corpo é ruim. Olha o que Paulo vai dizer. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Parte do argumento deles. Olha só agora. Mas o corpo não é para a imoralidade. O problema não é a sexualidade. O problema é vocês dizerem que o corpo foi feito para a sexualidade e usar de forma desenfreada isso. É imoral. É ilógico. Mas o corpo não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor. O corpo é para ser usado para Deus. E olha só que legal. E o Senhor para o corpo. Paulo fez um novo ditado. O estômago para o alimento para o estômago. E os dois vão ser destruídos. Agora, Paulo recria o ditado. O corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Olha que maravilhoso isso. É como se ele estivesse dizendo assim. O seu corpo, ele vai ser algo muito bem aproveitado. Você vai ser muito satisfeito com o seu corpo. Quando você usar o seu corpo para o Senhor. Quando o Senhor for visto no seu corpo, no uso do seu corpo, nas suas escolhas, nas suas decisões, quando o seu corpo for um veículo que aponta Jesus Cristo, e Deus é para o corpo, o que isso significa? Que o sustento do nosso corpo, da nossa alma, do nosso ser perfeito, integral, é só Deus. Para que nós tenhamos um corpo alimentado, verdadeiramente vivo, ele precisa ser alimentado pelo próprio Deus. O estômago ficava satisfeito com o alimento que chegava para ele. O corpo só tinha função quando o alimento chegava. O nosso corpo também. O nosso corpo, quando o Senhor habita nele, aí ele tem o propósito verdadeiro. Aí ele serve as coisas verdadeiras. Aí o nosso corpo é um corpo que glorifica a Deus e que é bênção para esse mundo. Paulo transforma o ditado dizendo assim, cuidado para que você não use a imoralidade como desculpa, dizendo que a carne é fraca. Ah, a carne é fraca. Quantas vezes a gente não usa esse tipo de desculpa? Não oramos porque a carne é fraca. Nos envolvemos com pornografia porque a carne é fraca. Ficamos olhando a mulher do próximo porque a carne é fraca. Ficamos idealizando um marido perfeito porque a carne é fraca. Ficamos desejando uma vida completamente fora da vontade de Deus porque a carne é fraca. É uma desculpa que Paulo está dizendo que não é verdade. A carne que é fraca, quando a Bíblia diz, é a inclinação moral nossa. Nós temos uma inclinação moral para o mal, isso é verdadeiro. Mas a carne, no sentido corpóreo, que é um outro uso da palavra carne, esta carne, ela só é fraca quando ela não é para o Senhor e o Senhor não é para ela. Porque quando há esse ditado novo proposto por Paulo, Deus é o sustento do nosso corpo, Deus é o sustento da nossa carne. E aí nós seremos pessoas usadas por ele nesse mundo mal. Paulo está propondo aos coríntios um novo ditado. E esse ditado é baseado no versículo 14. Tanto o alimento quanto o estômago são destruídos, diz aí o ditado. Mas Deus não vai destruir o corpo. Olha o versículo 14. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também Deus nos ressuscitará. A ressurreição do corpo. Esse corpo não é prisão da alma. Esse corpo não é pecaminoso e a alma santa. Na verdade, nós somos corpo, alma, espírito, mente, somos pessoas integrais. Tudo foi afetado pelo pecado, tudo, a nossa alma, nosso espírito, a nossa mente, nosso corpo, tudo foi afetado pelo pecado. tudo. E há uma promessa muito especial aqui, a promessa da ressurreição corpórea. A gente não vai ir para o céu e morar no céu com o Espírito. Não, há uma expectativa de ressurreição do corpo, para que o céu venha para a terra e haja uma continuidade da nossa história. Isso se chama na Bíblia de novo céu e nova terra. Uma realidade onde a ressurreição de Cristo é o exemplo para todo mundo. Deus tem um propósito para o nosso corpo. Por isso, quando nós usamos o nosso corpo hoje para o Senhor, e o Senhor é a nossa base, o uso desse corpo vai para a eternidade, porque o corpo é ressurreto. Entendem essa questão? É muito legal. Para o pensamento cristão, não é a alma que é eterna, diferente dos gregos, mas o ser humano é eterno. E eterno aqui, não no sentido de que existiu sempre, eterno no sentido de que quando você existe, você não deixará mais de existir, nunca mais, como ser humano. A ressurreição é algo para todo mundo, para crentes e descrentes. Os descrentes também serão ressurretos. O texto bíblico diz assim: todos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a morte. Essa é a segunda morte. Alguns ressuscitarão para a condenação, outros ressuscitarão para uma vida harmônica num lugar restaurado por Deus. E aí nós vivenciaremos a experiência humana para com todo. Então entenda, nós somos humanos. É eterno no pensamento cristão o ser humano, integral. O corpo é bom e seus desejos são importantes, pois não há uma separação entre a alma e o corpo. Não existe essa separação no cristianismo. O corpo não é um obstáculo para a alma. A carne, que é fraca, mencionada na Bíblia, é a inclinação moral maligna, como eu já disse, que afetou o corpo e a alma. A ressurreição de Jesus é a grande lição sobre este assunto, pois o Filho de Deus é o ser humano ideal e a sua vitória corpórea sobre a morte é a nossa também. Isso nos ensina que aquilo que nós fazemos no corpo tem implicações para a eternidade. Como nós cuidamos do nosso corpo e usamos o nosso corpo, tem implicações para a eternidade. Tudo aquilo que é resultado do nosso corpo, do pecado, será eliminado. Tudo que o pecado afetou o nosso corpo é eliminado, no corpo glorioso. Mas tudo aquilo que foi construído com base na obediência, no temor a Deus, tudo aquilo que o nosso corpo carrega de história, ele é permanente para a glória de Deus e para a edificação na eternidade. É o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi ressuscitado, alguns não o reconheceram, porque agora era um corpo glorioso. Não era mais um corpo afetado pelo efeito do pecado. Ainda que Jesus nunca tivesse pecado e não pecou, em nenhuma forma, ele recebeu sobre si a pena do pecado. E quando ele recebeu a pena do pecado, e o seu corpo que era afetado pelo pecado, esse corpo, ele era desfigurado de muitas formas. Mas o corpo glorioso de Jesus Cristo já não tinha nenhum tipo de efeito do pecado. Por isso que muitos não o reconheceram, porque agora ele era um humano glorificado. Ele brilhava a glória do Senhor. Mas um outro ponto interessante. As marcas da cruz estavam no corpo glorioso de Jesus Cristo. Aonde o prego entrou, aonde a lança entrou, estava lá. E Jesus chamou Tomé: vem aqui, venha ver. E mostrou para Tomé: está vendo aqui? Aqui entrou a lança. E aí Tomé, de joelhos, o adora e o chama de Deus. Deus meu. Jesus carrega o símbolo da sua obra de obediência a Deus, Pai, por toda a eternidade. Quais são as marcas que você tem no seu corpo, que você tem para contar histórias de Deus sendo glorificado com aquela marca? Isso é muito bonito. Ou seu corpo só tem marcas de escolhas erradas que no dia da ressurreição vão sumir, como o pecado vai sumir? Eu acho que a gente deveria pensar em marcar o nosso corpo, não esteticamente, não marcar o nosso corpo sensualmente, não marcar o nosso corpo para atrair os olhos deste mundo, mas marcar o nosso corpo com coisas que as pessoas se dobrem diante de Deus e o adorem, como é o corpo de Jesus Cristo. Está na moda investir no corpo. Mas será que esses investimentos no corpo não são só desculpas do crente para investir na sua autoestima, na sua autoimagem, na como as pessoas vão ver? E ainda usa a desculpa, né? É templo do Espírito Santo, vamos falar disso aqui. Mas será? Ou será que nós estamos realmente investindo, cuidando do nosso corpo para que ele seja um instrumento de glória a Deus? É você que tem que responder isso. Porque Paulo não vai criar uma lei aqui. Paulo vai criar um princípio. Para que você julgue. Não sou eu que julgo você e não é você que me julga. É Deus quem nos julga. E é o nosso próprio entendimento das escolhas que nós fazemos para cuidar dos nossos corpos. E marcá-lo com coisa que traga os olhos das pessoas para Deus e não para mim mesmo. Entenda? O cuidado do nosso corpo é essencial ao cristianismo. Nós não podemos largar mão do nosso corpo. Isso é um mau testemunho. Cuidar do corpo é importantíssimo. Mas o princípio é cuidar do corpo para que as pessoas olhem para nós e vejam marcas de Cristo. Física, não espiritual. Física, estamos falando de física. Isso é muito legal. Muito legal. E aí Paulo vai aprofundar no assunto de como o corpo serve a Deus. E aí ele vai dizer sobre o corpo e o seu Senhor. O corpo e o seu Senhor. Olha os textos, como são fortes. Não sabeis que o vosso corpo é membro de Cristo? O seu corpo pertence a Jesus Cristo. Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? Você vai pegar o seu corpo que deveria servir a Deus, marcar a Jesus, marcar coisas de Jesus e trazer marcas da prostituição para ele? É isso que você vai fazer? Claro que não. 16. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. O que ele está dizendo aqui? Quando nós nos unimos com o Senhor, nos unimos com ele de corpo, alma, espírito, totalmente com Jesus. O nosso corpo pertence a ele. Pensamos como ele, desejamos as coisas dele, servimos ele completamente. Mas quando nós queremos abandonar esse encontro com Deus, abandonar esse abraço com o Senhor, e queremos abraçar a prostituição, nos tornar uma só carne, isso vai trabalhar no meu caráter, na minha decisão, no meu corpo. Me tornarei alguém igual à prostituição desse mundo. É disso que Paulo está falando. E ele usa uma analogia muito forte. Ele usa um dos tripés do casamento. Na Bíblia, para ser casado, precisa de três coisas: deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa, tornar-se uma só carne. As três coisas são indispensáveis para o casamento. Deixar pai e mãe só não é casamento. Unir-se à sua esposa não é casamento. Tornar-se uma só carne sozinho não é casamento. Os três são necessários para ter um casamento. E um desses pontos para ter o casamento é o da união total aqui, né? Tornar-se uma só carne. O que significa isso? Ter completamente intimidade com a outra pessoa. Tornar-se uma só carne, que sela o casamento, é quando você não tem mais segredos, é quando você está nu diante do seu cônjuge, é quando não mais tem o que se esconder, é quando sela a intimidade total. A Bíblia no Antigo Testamento chama o sexo de Iadá, que é conhecer, e Eva conheceu Adão. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando unir-se à carne, significa que você tem uma intimidade total, que você pensa como ela, sonha como ela, caminha como ela ou como ele. E aqui Paulo está dizendo assim: você vai abraçar a prostituta em termos de tornar-se uma só carne com ela? Isso quer dizer que você vai pensar como ela, sonhar como ela, agir como ela, vai ser moldado como ela e vai viver uma vida de prostituição como ela. Paulo não está dizendo aqui que a pessoa que se une à prostituta se casa com ela. Não é isso. Mas aquele que se une à prostituta, e aqui é o símbolo de prostituta, é o próprio mundo, é servo do mundo. Quem é o senhor do seu corpo? Essa é a pergunta. O senhor do seu corpo é Jesus Cristo, porque você tem uma intimidade plena com ele, ou o senhor do seu corpo é esse mundo prostituído, adulterado, sujo, cheio de maldade e de malícia? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Entendeu onde nós chegamos? A relação do crente com Deus não é só uma questão espiritual, entre aspas, mas integral. Corpo, alma, espírito, mente, coração. Jesus quer nos conhecer, agir em nós e através de nós como seres humanos completamente submissos a Ele, tanto hoje como na eternidade. Um crente deve estar entregue por completo ao senhorio do Messias, estar debaixo da autoridade de Deus por completo. Paulo fala que o nosso corpo são membros de Cristo e assim jamais deveria ser entregue a uma prostituta. A consequência desta entrega é uma dominação completa do mal no crente. Unir-se com a prostituta é unir-se completamente com o mal. Muda a estrutura total. Então Paulo está dizendo para eles assim: olha, vocês em Corinto, cidade de Corinto, cidade portuária, e aqui em primeiro momento a imagem é realmente da prostituição. Tinham prostitutas em todos os lugares lá, como hoje. E os crentes lá estavam dizendo que não tinha nada de mais nisso. Não tinha nada de mais. Porque a prostituição era incapaz de afetar a alma, segundo o pensamento grego. E Paulo está dizendo assim: não, se você se uniu a ela, você quer viver como ela. Ela afeta a sua alma, ela afeta o seu espírito, ela afeta o seu relacionamento com Deus, ela afeta o seu corpo, ela pertence, ela é senhor do seu corpo. Mas aqui nós podemos abrir, amplificar o símbolo. Não é só a prostituição, mas é qualquer coisa que nós possamos abraçar de corpo, alma e espírito. Isso pode ser um sonho. Tem crente que tem um sonho que é esmagador. Esmaga a sua família, esmaga a igreja, esmaga tudo. Porque ele sonha com aquilo de tal forma que ele abraçou aquilo. E aquilo é senhor do corpo dele agora. Senhor da sua mente, Senhor do seu coração, Senhor do seu espírito, Senhor da sua alma. Ele vive em prol deste sonho, ele vive em prol dessa satisfação. Ai, como eu quero conquistar, quero chegar, eu quero me deleitar. Quando eu chegar nisso, aí sim, vida satisfeita. Quem é o Senhor do corpo desse indivíduo? Pode ser qualquer coisa. Paulo não está falando só da prostituta. Paulo está falando de qualquer coisa que nós possamos abraçar neste mundo, que nos dominará por completo. O símbolo aqui, que é a prostituição, é o símbolo de domínio sobre a nossa vida. E como ele disse no próprio começo do texto, pode ser coisas boas no começo, coisas lícitas, corretas, mas que vai dominando, vai dominando, vai dominando, vai dominando. Isso pode começar por um filme, isso pode começar por uma conversa, por uma amizade, por um relacionamento. Isso pode começar de várias formas sorrateiras e vai dominando a nossa alma até o momento em que a gente percebe estar abraçado com aquilo. Por isso que em 2 Coríntios, Paulo fala assim: não se ponha em jugo desigual com o descrente. Jugo é aquele negócio do boi, coloca dois bois embaixo, o jugo em cima, para que os dois bois andem juntos e possam arar a terra. Se o jugo é desigual, um boi é menor e o outro maior, ele trava, não ara a terra. E Paulo está usando a figura do jugo para dizer assim, não se coloque nesse jugo com um ímpio, porque ele vai travar a sua vida, ele vai amaldiçoar a sua história. Por isso Paulo está chamando muito a atenção desses irmãos aqui na Grécia, que estavam iludidos com a cidade grande de Corinto, com a riqueza de Corinto, com a prosperidade de Corinto. E ele vai dar um conselho muito simples e muito prático. Conselho no versículo 17. Olha lá. Olha o conselho. 18, desculpa. Foge da imoralidade. Foge da imoralidade. E aí ele usa um outro provérbio que era conhecido. Esse texto aqui é muito difícil de traduzir, muito difícil de saber o que ele está dizendo. Mas eu vou propor o que eu entendo do texto. É um provérbio. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Ele está dizendo assim, todos os pecados, o provérbio é, todos os pecados não têm a ver com o espírito. Todos os pecados, ele está fora de afetar você. Mas quem pratica a imoralidade é contra o seu próprio corpo. Ou seja, Paulo está usando um outro ditado popular para dizer assim, a prática da imoralidade afeta sim o seu corpo e a sua alma. Paulo está usando o ditado que eles usavam para justificar o pecado, usando contra eles. Esse texto é um texto muito complexo, mas eu entendo que é isso que Paulo está dizendo. Mas eu queria pegar a primeira frase. Dica simples. Fuja. Paulo não apresenta uma regra. Lembra que eu disse isso? Não tem uma regra. Olha, para você não abraçar a imoralidade desse mundo, faça isso. Não tem uma regra. Certo? Ah, pare de conversar com a pessoa. Vista-se dessa forma. Fuja da rua onde tem as prostitutas. Pare de assistir tal programa de TV. Né? Paulo não faz isso. Não, deixe de assistir o seriado tal, pare de ler o livro tal, não ande com tal pessoa. Não tem regra. Por que não tem regra? Não tem uma lei. Porque para ganhar uma batalha contra a sedução deste mundo, a regra não é poderosa. Pois cumprir regra é apenas exterior. Você consegue se vestir, eu me consigo me vestir, consigo fazer cumprir algumas regras, alguns rituais. Mas esse não é a solução. Pois cumprir regras é apenas exterior, e em pouco tempo, aquele que faz o cumprimento da regra estará dominado pelo engano. Vai ser seduzido, porque o problema não foi satisfeito, o problema foi maquiado. Mas, para vencer em definitivo o confronto, o princípio é baseado no personagem bíblico José. O homem que não deu tempo para a tentação e correu antes que pudesse dominá-lo. Um livro, um filme, uma série, pode ser tranquilo para alguma pessoa, mas tentador para outro. Por isso, fuja. José caiu numa arapuca. José era um homem que andava com Deus. José era alguém temente a Deus e tudo o que ele fazia prosperava. José estava na casa de um cara lá no Egito, chamado Potifar, um cara poderoso. E ele, com a sua beleza, com a sua bondade, com a sua justiça, atraiu a mulher de Potifar. Os olhos da mulher de Potifar foram para José. E José foi colocado numa emboscada. Ele foi levado até a casa da mulher, quando não havia ninguém vendo. Não tinha funcionários, não estava lá o dono da casa, só estava a mulher e José. Olha que oportunidade, né? Tem gente que olharia para isso e diz, é de Deus. Tem gente que diria isso, é de Deus. Né? Tudo certo, ninguém vai saber, não tem como dar errado, não vai. Né? E é interessante que quando ela aparece, José não fica argumentando. José não fala assim, olha querida, não sei o quê, olha, não é bem assim. José já manda direto a real, fala, jamais faria isso contra o meu senhor aqui, nem contra o meu senhor lá, jamais faria isso com você, jamais. E ele foge, tanto é que ele foge que ela pega algumas roupas dele e ele corre lá seminu, e depois ela o acusa de estupro, e José preso por causa disso. José se deu bem em obedecer a Deus? Não, José se deu mal em obedecer a Deus. Claro que esse mal é em vista dos nossos olhos limitados das situações. José foi preso e ficou anos preso por uma falsa acusação de alguém que foi íntegro. Mas é claro que tudo isso era parte do plano de Deus, porque Deus estava formando em José um homem e não um moleque. José foi um homem de verdade e não moleques que igual nós temos na geração de hoje. José mostra sua hombridade com a prática da dica simples que Paulo está dando aqui. Fuja. Quanto mais você argumentar contra o seu pecado, mais ele vai te escravizar. Então, se você tem uma dificuldade com o tempo de uso do celular, pare de arrumar desculpa para o seu marido, para a sua esposa, e fuja dele. Se precisar apagar um aplicativo, apague. Se precisar deixar só o que você usa para o trabalho, deixa só isso. Fuja. Pare de tentar argumentar. Tem dificuldade em assistir alguma série que produz alguma coisa no seu coração? Pare. Fuja. Tem alguma situação no seu trabalho que é meio maliciosa? Tem um cara lá que fica mandando cantada em você, mandando florzinha, dando lá, tratando você bem, você fala, nossa, meu marido não me trata assim. Fuja, cilada do diabo. Tudo que é feito à escondida é tentador. Tudo que é feito na escuridão é tentador. Fuja, fuja. Não crie diálogo com o pecado. A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo e não ao pecado. Resistir ao diabo, porque o diabo está fora de nós. Nós temos condição de resisti-lo, mas o pecado está dentro de nós. Argumentar com o pecado é argumentar com você mesmo, com o seu próprio desejo. É você se sabotando. Isso é argumentar com o pecado, é sabotagem. Então, se alguma coisa te seduz, te faz patinar, está causando uma sensação estranha, fuja. Todos que pensam estar de pé, cuidado, porque o pecado é sorrateiro. O pecado derruba homens, derruba mulheres, derruba presbíteros, derruba pastores, derruba líderes religiosos, derruba a alta cúpula da espiritualidade, porque o pecado é sorrateiro. Quando nós queremos dialogar com o pecado, nós estamos colocando o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente em perigo e estamos sujeitos a abraçá-lo. Paulo está dizendo, fuja. Por fim, os últimos dois versículos, ele vai fazer uma comparação muito legal. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que legal isso. Eu e você agora somos templo do Espírito. O Espírito Santo mora em nós quando nós cremos em Jesus Cristo. Nós somos morada do Espírito. O Espírito não está na igreja aqui com um tijolo. O Espírito Santo está aqui em nós. Nós somos o templo do Espírito. E aí Paulo agora vai fazer um contraponto muito legal. Olha só. Somos templo do Espírito. Aqui há o contraste com o belo templo de Afrodite em Corinto. Existia um templo dedicado à beleza, à riqueza, a sexualidade, a deusa do amor. um templo magnífico na cidade de Corinto. Ele era construído no topo da Acrópole, que é uma colina, lá em cima da cidade, como se fosse uma montanha, ele está em cima lá, um templo fortificado, onde era possível venerar a deusa do amor de todos os lugares da cidade de Corinto. Você podia olhar para o alto e você veria imagens. Eram lá 4 colunas centrais com imagens de Afrodite e 12 colunas de comprimento. 12, 4. Enorme o templo. Lá de baixo você via Afrodite. Como funcionava lá? Um grande templo que era símbolo da prosperidade, da riqueza, e nele tinha sacerdotisas. 3 tipos de sacerdotisas no templo em Corinto, em Afrodite, templo de Afrodite. As hieródulas, que eram responsáveis pela prostituição cultica. Por isso que Paulo pode estar falando aqui também da prostituição de culto. Os peregrinos iam até o templo de Afrodite, faziam as suas oferendas, sacrificavam os bichos que tinham que sacrificar e celebravam o amor, a fertilidade, se prostituindo com as sacerdotisas do templo. Era uma forma de adorar a deusa Afrodite, era sexualidade. As outras eram as canéforas, que eram as moças que faziam as procissões, ficavam andando em volta do templo, jogando flores, e havia aquelas caravanas em volta, faziam sacrifícios, e tinham as outras que eram as melice, que cuidavam de abelhas. Olha que interessante, elas cuidavam de abelhas, produziam mel, e a abelha também era um símbolo da riqueza, da prosperidade, da fertilidade. A abelha também era um símbolo de Afrodite. Essa era a dinâmica do templo. Então serviam a deusa e prestavam assistência aos devotos. Que tipo de assistência? Oráculos, interpretavam o que as pessoas estavam indo lá perguntar. Conselhos, eram conselheiras das pessoas. Ó, isso é certo, isso é errado, faça isso, não faça aquilo. E ensinavam. Por isso que Paulo está dizendo assim: vocês são templos do Espírito. Afrodite tem o seu templo. Se você vai lá e abraça Afrodite, você é dominado por ela. Os seus ensinos, os seus conselhos, os seus oráculos. Não faça isso. Não ofereça o seu corpo como prostituição, não ofereça o seu corpo como culto a essa deusa do prazer. O Deus deste século nosso chama-se prazer. O Deus do nosso tempo chama-se conforto, comodismo. O seu corpo é templo do Espírito. Cuidado para que ele não seja escravizado, abraçado pelo Deus deste século. Terminando, e dá um argumento muito bonito: pois vocês foram comprados por preço, um alto preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo foi liberto do pecado. O nosso corpo, o Espírito Santo deu um golpe no pecado, perdoou os nossos pecados baseados na obra de Jesus Cristo e nos deu poder para vencer o pecado. O Espírito de Deus que habita em nós, ele fortalece o nosso ânimo, o nosso coração, as nossas vontades. O Espírito de Deus é quem empodera a nossa vida para vivermos uma vida que glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Por isso Paulo termina dizendo assim: você pertence a Deus porque foi pago um alto preço. O próprio Filho de Deus se encarnou, habitou entre nós e sofreu, padeceu, morreu, foi humilhado para pagar o preço do nosso resgate, porque nós fomos aprisionados pelo pecado, aprisionados pelo mal, estávamos abraçados com esse mundo, e o preço dessa liberdade era muito alto. O preço foi a morte do Filho de Deus. O preço do resgate foi a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar do abraço desse mundo. Por isso, aproveite dessa liberdade com sabedoria, amor, temor. Use do seu corpo com sabedoria, amor, temor. Use do seu corpo para que ele seja conhecido e as pessoas ao seu redor abençoadas. Use do seu corpo para produzir aquilo que de melhor tem no reino de Deus, a unidade baseada no amor e no Espírito. É disso que Deus espera, é disso que Deus tem para nos ensinar. Lendo o último slide, lidamos com as coisas do Espírito em todos os momentos e lugares da nossa vida. Nós somos seres espirituais, somos templo. Não existem atividades religiosas e atividades seculares. Se você e eu somos templos do Espírito, tudo que nós fazemos é espiritual. Nosso trabalho é espiritual, nossa vida cotidiana é espiritual, nosso lazer é espiritual. Não existe secular para o reino de Deus. Para o cristão, todas as atividades do dia são para a glória de Deus. Efésios 4:30 diz assim: não entristeceis o Espírito Santo. Como nós entristecemos o Espírito? Quando usamos o nosso corpo para glorificar o nosso ego, para fazer aquilo que não agrada a Deus e que amaldiçoa pessoas. Isso é entristecer o Espírito. Não é possível tirar férias do Espírito para viver por conta própria. Olha, agora fica aqui, Espírito Santo, na igreja, que eu vou viver a minha semana lá fora do jeito que eu acho justo, bom, do jeito que eu acho certo. Não existe. O Espírito mora em você. Não tem como deixar o Espírito aqui na igreja e ir embora, se de fato você nasceu de novo, para viver por conta própria. No entanto, é possível apagar a sua influência. Paulo diz isso: não apagueis o Espírito. É reduzir a influência do Espírito sobre a nossa vida. Lembremos-nos do alto preço que custou para a nossa liberdade. Quando compramos algo importante, preservamos o seu uso da melhor maneira possível. Quando você compra um quadro bonito, pagou um alto preço pelo quadro, você não chega em casa e fica fazendo retoque, né? Pondo lá coisa, guardando de qualquer jeito. Quando você compra um livro que você gosta mesmo, não amassa as páginas, joga debaixo da água. Por quê? Porque você pagou um alto valor por aquilo. Porque você estima aquilo. Aquilo bom. Nós fomos comprados por um alto valor. Que possamos cuidar do nosso corpo para que ele seja uma fonte que jorra neste mundo bondade, beleza, justiça. Que o nosso corpo produza a glória de Deus. Porque o nosso corpo ressuscitará como o de Cristo, e seremos cada um de nós quem nós somos para toda a eternidade, com todas as nossas histórias escolhidas por amor a Deus ou amor a nós mesmos. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que o Espírito que habita em você te inunde de uma forma que o seu corpo, a sua alma, o seu íntimo glorifique ao Senhor com todas as suas escolhas.